Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Integrando Psicoterapia e Psicofarmacologia Manual para Clínicos é uma obra de referência clínica organizada por Iris Marreis de Oliveira, Thomas Schwartz e Stephen M. Stahl, publicada no Brasil pela ArtMed em 2015, a partir da edição em inglês de 2014. Situada entre a psiquiatria, a psicologia clínica e as terapias cognitivo-comportamentais. O livro examina como intervenções farmacológicas e psicoterápicas podem ser articuladas no cuidado de transtornos mentais. Seu ponto de partida é que os dois recursos não devem ser tratados como alternativas automaticamente rivais, cada um atua sobre dimensões distintas. E a decisão clínica exige avaliação diagnóstica, objetivos terapêuticos e acompanhamento individualizado. A obra percorre transtornos psiquiátricos relevantes, com atenção aos transtornos do humor e apresenta fundamentos sobre eficácia, desfechos e possíveis subgrupos de pacientes. Também introduz a terapia cognitiva processual proposta desenvolvida por Oliveira. Trata-se, portanto, de um manual voltado menos a prescrições universais do que ao raciocínio necessário para integrar modalidades de tratamento e coordenar profissionais envolvidos no cuidado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a integração como decisão clínica, e não como simples soma de tratamentos. O eixo do manual é a recusa de uma oposição simplista entre psicoterapia e psicofarmacologia, em vez de perguntar qual das duas modalidades é melhor, em termos absolutos. A obra orienta o clínico a considerar que sintomas, funcionamento cotidiano, história do paciente, gravidade do quadro e resposta prévia podem alterar a utilidade relativa de cada intervenção. Medicamentos podem ter papel relevante na redução de sintomas, na estabilização de certos quadros e na criação de condições para o engajamento terapêutico. A psicoterapia, por sua vez, trabalha processos cognitivos, emocionais, comportamentais e relacionais que não se reduzem ao alívio sintomático imediato. A integração, nesse sentido, não é automaticamente indicada apenas porque ambos os recursos existem. Ela requer coerência entre metas, sequência de intervenções e monitoramento do que cada estratégia está produzindo. O livro se diferencia de apresentações meramente introdutórias ao abordar a combinação como um problema de formulação clínica, é preciso identificar o que está mantendo o sofrimento, quais barreiras impedem a participação do paciente e quais ganhos são realisticamente esperados. Essa perspectiva também evita dois erros frequentes: imaginar que a medicação elimina a necessidade de trabalho psicológico ou pressupor que toda dificuldade clínica decorre de uma escolha farmacológica inadequada. Em segundo lugar, desfechos, eficácia e heterogeneidade dos pacientes orientam a escolha terapêutica, o capítulo inicial dedicado a desfechos. Endofenótipos e fundamentos teóricos da eficácia sinaliza uma preocupação central do livro Diagnósticos Amplos não descrevem, por si sós, pacientes homogêneos. Pessoas que recebem o mesmo diagnóstico podem apresentar padrões de sintomas, trajetórias, comorbidades, recursos pessoais e respostas a tratamentos bastante diferentes. Por isso, o manual enfatiza a busca por subgrupos com maior probabilidade de benefício diante de determinada intervenção, especialmente no campo da depressão. Essa posição tem uma consequência prática importante. O profissional não deve transformar resultados gerais de pesquisas em regras rígidas para qualquer caso. Deve usá-los como base para hipóteses clínicas que serão revistas à luz da evolução do paciente. A noção de desfecho também amplia o foco além da diminuição de sintomas. Remissão, prevenção de recaídas, recuperação do funcionamento e capacidade de sustentar mudanças são dimensões clinicamente distintas, que podem demandar combinações e tempos de tratamento diferentes. Ao trazer conceitos como endofenótipos para o debate, a obra indica o esforço de aproximar características mais específicas do paciente das escolhas terapêuticas. Não oferece uma promessa de previsão perfeita, mas favorece uma prática menos padronizada e mais sensível à heterogeneidade clínica. Em terceiro lugar, a terapia cognitiva processual ocupa lugar próprio na proposta psicoterápica do manual. Entre os elementos que dão identidade ao livro está a apresentação da terapia cognitiva processual, ou TCP. uma abordagem cognitivo-comportamental desenvolvida por Irisma Reis de Oliveira. Sua inclusão não transforma o manual em um tratado exclusivo sobre essa modalidade, pois a obra cobre a interface ampla entre psicoterapia e psicofarmacologia. Ainda assim, ela oferece ao leitor uma referência concreta de como uma proposta psicoterápica pode ser pensada em diálogo com questões diagnósticas, farmacológicas e de resposta ao tratamento. A relevância da TCP no contexto do livro está em reforçar que integrar tratamentos não equivale a justapor consultas de profissionais diferentes. Uma psicoterapia estruturada deve ter formulação, procedimentos e objetivos próprios. For capazes de responder aos processos que mantêm o transtorno e aos obstáculos que surgem no percurso clínico. No material de divulgação e nas resenhas disponíveis, a abordagem aparece associada à tentativa de identificar pacientes deprimidos com maior chance de sucesso por essa via. Isso é coerente com a ênfase geral do manual em subgrupos e probabilidade de resposta. Contudo, o leitor deve entender essa discussão como orientação para refinamento clínico, não como substituto de avaliação individual, supervisão, formação específica ou acompanhamento de evidências atualizadas. Em quarto lugar, transtornos do humor exemplificam os desafios de coordenar psicoterapia e medicação, os transtornos do humor, com destaque para a depressão maior e a discussão sobre transtorno bipolar, constituem uma área decisiva para a proposta do manual. Esses quadros mostram por que a integração exige mais do que conhecimento isolado de técnicas psicoterápicas ou de classes de medicamentos. Na depressão maior, por exemplo, a intensidade dos sintomas, a recorrência, o comprometimento funcional e a capacidade atual de concentração e iniciativa podem influenciar tanto a necessidade de avaliação farmacológica quanto o formato viável da psicoterapia, já no transtorno bipolar. A necessidade de reconhecer alterações de humor e de observar o curso do quadro torna especialmente importante a comunicação entre os profissionais responsáveis pelo cuidado. O livro não deve ser lido como uma autorização para que psicoterapeutas façam prescrição fora de sua competência profissional, nem como um protocolo fixo para todos os casos. Seu valor está em esclarecer que o terapeuta precisa compreender o impacto clínico da farmacoterapia em curso, enquanto o prescritor se beneficia de informações sobre adesão, mudanças comportamentais, contexto de vida e evolução subjetiva observadas no processo psicoterápico. A coordenação reduz mensagens contraditórias ao paciente e permite que efeitos adversos, expectativas irreais ou dificuldades de adesão sejam discutidos de maneira clínica e ética. Por último, a colaboração interdisciplinar depende de linguagem clínica e limites profissionais claros. Uma contribuição prática do manual é situar a integração no cotidiano da colaboração entre psicólogos, psiquiatras e outros profissionais de saúde. Para o psicoterapeuta, conhecer princípios de psicofarmacologia não significa assumir a função de prescrever, modificar doses ou recomendar interrupções. Significa poder entender melhor questões que atravessam a sessão dúvidas do paciente sobre efeitos percebidos, ambivalência em relação ao uso de medicamentos, alterações de rotina, adesão irregular e expectativas de que uma única intervenção resolva todos os problemas. Para o médico, a informação proveniente da psicoterapia pode qualificar a compreensão do funcionamento do paciente e de sua resposta global ao tratamento. Essa circulação de dados precisa ocorrer com consentimento, respeito ao sigilo e clareza sobre responsabilidade. O livro favorece uma linguagem compartilhada ao aproximar a descrição dos transtornos, o raciocínio farmacológico e os objetivos psicoterápicos. Tal aproximação é particularmente útil, porque evita que a medicação seja tratada como um tema proibido na psicoterapia ou que a experiência subjetiva do paciente seja reduzida a uma lista de sintomas. A obra também chama atenção para o diálogo clínico informar, escutar receios e acolher discordâncias são partes necessárias do cuidado. Assim, a integração é apresentada como coordenação responsável e não como diluição das fronteiras técnicas entre profissões. Em conclusão, integrando psicoterapia e psicofarmacologia manual para clínicos é indicado principalmente a psiquiatras, psicólogos clínicos, residentes, estudantes avançados e outros profissionais que atendem pessoas em tratamento de saúde mental. É especialmente útil para psicoterapeutas que não prescrevem, mas precisam compreender de modo responsável como a farmacoterapia pode afetar sintomas, adesão, expectativas e o trabalho realizado em sessão. Também interessa a prescritores que desejam situar a medicação dentro de um plano terapêutico mais amplo, atento ao funcionamento psicológico e ao contexto do paciente. Seu benefício prático está em oferecer uma moldura para decisões e comunicação interdisciplinar, em vez de reduzir a integração a uma fórmula do tipo medicação mais terapia. O livro enfatiza avaliação individual, objetivos de tratamento, desfechos e diferenças entre pacientes, ajudando o leitor a evitar tanto a polarização entre abordagens quanto a aplicação mecânica de recomendações gerais. A presença da terapia cognitiva processual acrescenta uma contribuição autoral específica ao debate, conectando uma proposta cognitivo-comportamental à discussão sobre resposta diferencial em depressão. Em comparação com manuais centrados exclusivamente em psicofarmacologia ou em uma escola de psicoterapia, a obra se destaca pelo ponto de encontro entre os campos. Não substitui diretrizes atualizadas, treinamento em prescrição ou formação psicoterápica supervisionada. Sua força está em mostrar por que essas competências precisam dialogar. Para leitores que buscam uma visão clínica integrada e não sectária, esse posicionamento torna o volume um recurso relevante. Se você quiser apoiar Irisma Reis de Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!